Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
O programa de hoje tem por tema o vício do jogo. 1, 2, 3. Agora é a nossa vez.
Do jogo, também conhecido por ludopatia. Trata-se mais, na minha opinião, mais um vício como o consumo de drogas, o álcool, o exagero do consumo. Trata-se de uma desregularização da pessoa que o faz, que busca ter satisfação por alguma coisa, ou para escapar dos stresses do dia-a-dia, as frustrações. Não digo isto para desculpar, mas do que conheço, muitas das pessoas que jogam usam o jogo para fugir às complicações da vida, não saber como gerir a sua vida pessoal, financeira, amorosa, e muitas delas acabam por perder o controle. Vão usar o jogo e jogam a pensar que o jogo poderá trazer algo de bom nas suas vidas. Mas as consequências acabam por ser o contrário.
Há muitos jovens que são indicados para o jogo e às vezes perdem casas, perdem amigos, perdem a mulher, perdem os filhos e perdem todo o amor que têm, todo o amor próprio para pagarem as dívidas do jogo. O jogo pode ser bom, se for um jogo de cartas, por exemplo, pode ser bom. Mas se for um vício, ou seja, quando for um jogo já tão mau que possa se tornar um vício, aí já é mau, porque o vício é mau. O jogo, quem está a jogar, imagine alguém jogar aos dados, ou jogar ao póquer, ou jogar canasta, ou jogar, sei lá, ao jogar bridge, ao jogar games, ao jogar... há tantos jogos que podem usar de azar. A jogar, por exemplo, pedem-se casas, pedem-se amigos, e pode ser terrível. Pode arruinar a vida de uma pessoa. E depois as pessoas não conseguem dar a cara, porque tal não é a experiência por que passaram e a ruína que ficaram, que já não conseguem.
A maior estupidez que podia ter aparecido como jogo e vício ao mesmo tempo, que são raspadinhas. Gastam rios de dinheiro, as pessoas gastam rios de dinheiro em raspadinhas e só de vez em quando é que conseguem receber uma porcentagem do montante que gastaram. E não basta isso. Pior ainda é os magnatas que gastam rios de dinheiro, perdem rios de dinheiro em casinos, a jogar na roleta russa, no póquer e jogos assim nesse estilo nos casinos, e vão e vêm rios de dinheiro, mas os casinos é que lucram mais com essas apostas. E esses investimentos, que é uma ilusão, que eu ouvi sempre as pessoas que me mandam comprar as padinhas aqui da vizinhança, companheiros de residência do hospital, eu ouvi sempre, não gasto dinheiro nisso, e esse gasto só um euro ou dois. Ontem, por acaso, houve uma pessoa que gastou 2 euros e recebeu 2 euros, recuperou o dinheiro que gastou, teve sorte, foi o que eu lhe disse. Ou seja, que é um jogo que tem muito que se lhe diga, a gastarem balúrdios em raspadinhas 5 euros e os prémios não saem, e eles gastam rios de dinheiro em raspadinhas 5 euros. Todos têm consciência de terem o pé atrás para com o vício do jogo. Há uma porcentagem muito grande que está a aderir às raspadinhas, e os grandes magnatas é que estão habituados a ir ao casino e perderem e ganhar, pararem quando chega a altura que vem um montante muito grande perdido, e esperam uns meses até terem dinheiro para poderem ir ao casino voltar a experimentar a aposta. É tudo o que eu tinha para explicar por enquanto.
Eu acho que o pior tipo de jogador é o jogador compulsivo, aquele que joga como fosse um vício, em que repete os mesmos dias da semana, as mesmas jogadas, nos mesmos sítios. Quanto a mim próprio, posso dizer que nunca fui jogador compulsivo, mas que tenho um episódio um pouco caricato na minha vida. Foi uma vez fiz uma aposta no Euro Milhões e na hora do sorteio fui para a sala de televisão assistir à saída dos números. Saiu um número primeiro e eu tinha esse número, fiquei contente. Segui o segundo número, também saiu, tinha esse número, fiquei mais contente ainda. Saiu o terceiro, eu já comecei a ficar nervoso, que estava a ser um totalista, quase um totalista. Saiu o terceiro e eu acertei. O que vale é que ao quarto e ao quinto não acertei a nada. E depois vinham as estrelas a seguir. Primeira estrela não acertei, mas já a segunda estrela acertei. Ou seja, acertei em 3 números e 1 estrela. Não foi muito dinheiro, mas foram 33 euros na altura. Fiquei contente, mas mesmo assim prescindi das minhas apostas, porque sei que é um jogo de azar, em que há mais hipóteses de perder do que ganhar nos jogos. Obrigado.
jogar comigo. Este jogo não tem castigo. Vem jogar, jogar comigo. Este jogo não tem castigo. Eu não quero ir para o inferno.
Lembro-me desde pequenininho ia ao café com o meu pai e então eu estava no café e havia aquelas maquinazinhas da gente pôr moedas que saíam bolinhas de plástico ocas, abríamos e tirávamos e era um brinquedozinho, por isso qualquer. Isso sempre houve desde pequeno, até os gelados tinham bolinhas de jogos, a raspadinha. Eu na minha altura, quando era novo, eu lembro-me do meu pai pôr-me a jogar no totobola. Era um x2, podia-se escolher assim, era uma brincadeira. O Totoloto sempre houve também. E a lotaria, mesmo antes de ser da Santa Casa da Misericórdia, sempre houve várias lotarias. As pessoas precisam de jogar, sentir aquele ímpeto, a adrenalina. O jogo é mesmo, é uma coisa natural no homem.
O jogo é tão natural no homem que terá nascido em épocas remotas. A pelota ou o jogo da bola consegue-se identificar nas civilizações mais antigas vários tipos de jogos e de atividades de caráter lúdico que eram destinadas a entreter as pessoas ou a cultivar determinadas habilidades físicas ou intelectuais, como, por exemplo, o jogo do xadrez, que é um jogo de estratégia militar, e outros tipos de jogos que surgiram também do contexto cultural e da vivência da realidade, da vivência das pessoas na altura. Sinceramente, eu gosto de jogar, gosto do jogo enquanto disputa com um bom espírito, quando é entre amigos ou numa situação lúdica, mas penso que o jogo também tem um caráter sociológico. Falou-se da raspadinha. A raspadinha é um jogo que permite um tipo de vício rápido e repetitivo e é considerado o vício dos pobres, que apesar de tudo ainda têm direitos. Ou seja, o direito a ser pobre, não é? A ser pobre e a sonhar que um dia talvez a sua condição de vida mude por artifícios inesperados e de alguma forma improvisados.
No meu entendimento, não há razão racional para o vício do jogo. Será por isso que, não, que o meu estado crítico não promove o seu jogo?
O jogo, o vício do jogo, é acreditar na sorte, cegamente. Há pessoas que apostam fortunas no jogo. E as pessoas que não ganham de alguma coisa, ainda apostam mais. As pessoas que ganham no jogo, na raspadinha e noutros jogos. Se lhes sai 5 euros, jogam normalmente os 5 euros. E depois não sai nada. É apenas acreditar numa possibilidade muito remota. Só sai quem tiver de sair. Eu não acredito no jogo. Gosto do jogo, mas é futebol, é basquete, voleibol, etc. Eu não gosto do jogo nazar. Só acredito no jogo de maneira em que há hipóteses de ganhar ou hipóteses de perder. Tem que se treinar para isso. Agora jogar por acaso, não. Isso não.
No outro dia, ganhei a lotaria. Estão a ver-me, acabazada de dinheiro. Fiquei tão excitado que corri para casa e disse: ei, está alguém em casa? Ninguém respondeu. Mas também não é de estranhar, vivendo eu sozinho. Mas ganhei a lotaria e podia continuar por aí fora, sem parar. Mas esta noite, estou com dor de cabeça. Desculpem, mas faço ao jogo, eu acho de maneira algo estranha.
Isto faz-me lembrar uma situação que eu vivi quando se fala em jogo, a nível, pronto, do nosso imaginário, surge sempre a ideia de uma cidade americana que é Las Vegas. E eu, por acaso, visitei essa cidade durante 5 minutos, foi mais ou menos o tempo que eu estive lá, porque entrei num casino, era uma sala só com slot machines, assim tipo a perder de vista, porque também era escuro e não, nem se percebiam bem os limites da sala. E eu tive a sensação que, que tinha entrado no estômago de um zombi. Foi assim uma coisa mesmo horrível, uma luz verde a sair dos olhos das próprias pessoas, que era o resultado da projeção dos ecrãs de jogo sobre elas próprias, e uma alienação total. Portanto, eu fiquei chocadíssima com aquele ambiente. Daí que é possível para mim discernir com muita facilidade dois tipos de situação, quer dizer, o jogo com caráter lúdico, em que há uma competição saudável, em que há uma socialização, em que há uma aprendizagem, em que há uma troca de ideias, e comparativamente, quando se perde o lado lúdico, é fácil ver como surge uma instrumentalização do jogo em si, e que através desta perpétua perseguição da ilusão e depois a consequente desilusão do incentivar à competição e do justificar da compulsividade, se conseguem também modular muito negativamente os comportamentos das pessoas. E isso fez-me pensar num slogan que é quase uma provocação social: jogo hoje, paga amanhã.
Eu penso que os jogos em si são uma componente muito importante do ser humano, porque é jogar, é brincar, que de certa maneira aprendemos a crescer, a fazer papéis, de certa maneira encarar certas situações que, pronto, podem ser um pouco mais adultas, mas no papel da brincadeira podem, enfim, ajudar-nos a compreender um pouco, pelo menos ao princípio, o que poderemos fazer no futuro, sei lá, brincar aos polícias, brincar aos ladrões, entre outro tipo de brincadeiras e de atividades lúdicas que nos permitem interpretar a realidade sem ser uma coisa agressiva, sem ser uma coisa violenta para as crianças. Em relação a esta parte, enfim, dos videojogos e de outras coisas, eu, quando era mais pequeno, tinha um Game Boy. Jogava muito Game Boy, pronto, não era assim uma coisa absurda, mas jogava muito Game Boy. Também, quando ia à casa do meu tio, também jogava numa Sega Mega Drive de 1990, também assim uma consola de jogos assim mais nova também. Depois foi a PlayStation 2, a PlayStation 3, só não foi a 4 e a 5 porque já não deu. Mas dizendo isto, a verdade é que, pronto, enfim, essa parte, enfim, dos videojogos, enfim, hoje em dia acho que nem é tanto o vício dos videojogos, é mais é os jogos que se jogam a partir do computador. Eu penso que sim, senhor, os videojogos podem ter também as suas desvantagens, mas penso até que se pode aprender mais alguma coisa com os videojogos do que propriamente hoje em dia com os jogos de computador. Os jogos de computador modernos, daqueles em que tem de estar sempre online. Se calhar, à exceção de alguns jogos, no geral aquilo é para gerar dependência, para gerar microtransações, hoje em dia é um fenómeno também que, a meu ver, pronto, está a arruinar um bocado os, pronto, tanto os jogos de computador como até os próprios videojogos, que é as microtransações, não é? Que são transações que fazemos mesmo ou com tokens do próprio jogo ou com, mesmo com dinheiro físico verdadeiro, a partir de um cartão de crédito ou de débito. Estão criados especificamente para, enfim, para viciar, para alterar, por assim dizer, as rotinas de, lá está, das crianças, dos adolescentes. E de certa forma isto também tem que ver um bocado com a cultura, lá está, noutro programa que falámos sobre as proibições da infância, que eu falava muito, que era sobre a bolha que hoje em dia se constrói sobre as crianças desde muito novas, que é uma bolha de hipersegurança, ou seja, não deixamos as crianças, enfim, o mundo é verdade que mudou, mas não deixamos quase as crianças, enfim, explorarem por si o mundo em ambientes, enfim, não são completamente descontrolados, mas ambientes em si, enfim, um parque, pronto, um parque infantil, andar na relva, andar a sujar-se, pronto, entre outro tipo de coisas que, enfim, não, podem não ser coisas completamente livres, têm um certo nível de controle, mas que ajudavam antes as crianças a conhecer os seus limites, a poderem, por assim dizer, como também já referi, a praticar, enfim, papéis, a fazer brincadeiras, entre outro tipo de coisas, sem serem confrontadas agressivamente com, enfim, com um mundo para o qual elas, pronto, não estão preparadas porque são crianças. E para concluir, é verdade que o mundo real tem o seu interesse, tem as suas coisas muito interessantes, no entanto, esta bolha de hipersegurança, em vez de, como a expressão que eu estou a afirmar diz, criar segurança, criou isso sim um mundo novo, desconhecido, em que as crianças, em vez de serem, pronto, em vez dos pais estarem presentes com elas e as educarem, de as ajudarem, são deixadas à mercê de um tablet, à mercê de um telemóvel, à mercê de um computador, e em vez de navegarem em conjunto com os seus pais e até com os seus amigos, é quase como se descobrissem sozinhos um mundo que, embora esteja contido dentro de um ecrã, pode esconder perigos, enfim, que noutras gerações se calhar não existiam.
E os jogos de adivinhação? Os jogos de adivinhação em que se contorna a sorte, em que se tenta contornar a sorte, em que se desvenda o destino das pessoas ou se leva a que as pessoas acreditem num determinado destino que supostamente é revelado. E há pessoas que não saem de casa sem ler o seu horóscopo. Também é um tipo de vício, não é? Um tipo de dependência, digamos assim. Uma dependência que pouco tem de científica até à data, mas que leva as pessoas a acreditarem que, praticando esse tipo de fé, que lhes é possível levarem uma vida mais conducente a um destino feliz. When I was a kid, we used to play a game, play a game, play a game, play a game. I think you know the rules of our game. I have no time to play games. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room. And I lit, head trip, deliberate, cease fighting the feeling and submit, flow with it, like the path pre-existing, hidden codes masonic, they peep us like a webcam, from the pyramid's attic, pass from hand to hand, let's say coincidence, or better yet, sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense, brush it off and commence, blame it on my
myself tripping till the shit hits the fan. Cause I steer from the plan about face and Billie Jean step into place. Throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinator till I think to remove the shit from your face. Reveal the naysayer, say yeah. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway.
Caros ouvintes, concluímos o nosso debate, discussão, conversa sobre o tema do vício do jogo. Não se deixem apanhar, o jogo está sempre ali para jogar.
Ora o passarinho!
Now you ain't saying nada, sweating, getting hotter. Change it to my father, I'm about to rip you up. Such a control freak, you mouth the words I speak. You question me, but you ain't even listening. Your world is make-believe, but I keep pretending that I'm flexible. So you think your will's got me bending, putting all your energy into negativity. You're holding over me while you steady scheming. But I'm making moves while you sleeping and dreaming of being larger than life. Your own hype you believe in. Well now, you've been faking the funk since the beginning. Too many chapters and now to rewrite and fix the ending. Besides, you question what kind of message that be sending. That you's a chump, punk, but so what? I care not of the roles you choose to play. By the way, I'm sure of a beginning and an end, but everything in between is all gray. All gray, all gray, all gray. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play, and the traps you lay. Not meant to fall in, but I'll let you play them anyway.
Understand this game.